Ora, boas tardes, senhoras e senhores deputados. Temos então a nossa reunião de hoje, que vai precisar de muita atenção, designadamente a Sra. Deputada Emília Cerqueira, com certeza, apesar dela ter um dom de saber, de perceber tudo o que se passa à sua volta, mesmo não parecendo, porque temos aqui alguns aspectos de filigrana. Sua zona é a zona da boa filigrana, para as quais temos que ter uma especial atenção. Temos uma primeira distribuição de uma iniciativa legislativa, que é o projeto de lei 15.866.15 do Chega, que altera a redução das normas da Lei 23 de 2007, 4 de julho, sobre a autorização de residência para exercício de atividade profissional e prazos de duração e renovação do visto para a procura de trabalho. E cabe ao PS a indicação do relator. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos como relator a Sra. Deputada Marta Temido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficará então a Sra. Deputada Marta Temido com este encargo. Não há iniciativas europeias para distribuição e agora entramos na fixação da redação final dos textos aprovados. Temos o primeiro, que é a proposta de lei 97, que estabelece perdão de penas e amnistia de infrações praticadas por jovens. E eu começava mesmo aqui, nisto que acabo de dizer, perguntando aos senhores deputados se concordam que, enfim, no título deste diploma, conste por jovens. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque há um regime especial de atenuação da pena para jovens entre os 16 e os 21 anos. É isto que diz expressamente o Código Penal. E em segundo lugar, porque pormos por jovens, diria que é... diria que é redutor, uma vez que o diploma vai para além destas normas que dizem respeito a pessoas com esta idade. E a redação poderia ficar desta forma, e eu peço a atenção dos seus deputados, perdão de penas e amnistia de infrações praticadas, de infrações relativas a contravenções e infrações disciplinares. Portanto, há perdão de penas e amnistia de infrações. Estamos de acordo? Sra. Deputada Alma Rivera, de acordo? Sra. Deputado Luís Paes de Sousa, de acordo? Sra. Deputado Rui Paulo de Sousa, de acordo?
Sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, de acordo? Também. Isso. O que é que tem? Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, de acordo? Portanto, o PSD e o PS também já disseram que estavam de acordo, portanto, estamos de acordo. Artigo 7º, a linha L, não é? Depois temos aqui o artigo 7º, a linha L. Aqui não tem.
É muito grande. É outra.
Artigo 7º, a linha L. Número 1, a linha L. Fala nos responsáveis pelas contraordenações praticadas sob a influência de álcool e estupefacientes. Parece-nos mais, enfim, penalmente mais correto, em termos de linguagem penal, os autores e não os responsáveis. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia colocar exatamente a questão. Será os autores ou os condenados? Porque... Não estão condenados? Os responsáveis. Portanto, aqui como é que está? No âmbito dos os condenados, a linha B. Os condenados por...
O artigo, na sua versão inicial, não tinha sujeito. Os serviços, a DAPLEN, sugere os responsáveis. Não sou bem quem lida com o Código Penal, não sou bem os responsáveis. Não é? Portanto, nós sugerimos os autores, se houver outras sugestões.
Nada a opor.
Muito bem. Autores. Nada a opor, então, ficarão os autores. E agora, uma parte... Agora, o artigo 8º...
Sr. Presidente, desculpe.
Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Ainda no artigo 7º, no artigo 7º, número 1, F, subalínea I, diz crimes de crimes, portanto, no âmbito dos crimes previstos em legislação, crimes de crimes, de terrorismo.
Portanto, uma gralha está assinalada, mas nós já vamos a esses.
Ah,
vamos
pronto, aqui. Está bem, como entretanto sim. Passou, fiquei na dúvida, mas está...
Sim. Portanto, o artigo 8º, número 2... Portanto, o número 1 e 2 fala em beneficiário do perdão. E os, 4, e os números 4 e 5 falam igualmente em beneficiário da indemnização. E, portanto, a ideia é mudar nos 4 e 5, não como beneficiário, mas sim como titular do direito de indemnização. Também em termos de linguagem jurídica é mais correto titular, ao contrário dos números 1 e 2, onde, de facto, há o beneficiário.
Isso mesmo. É que também tenha sido, e tem que ser aqui o beneficiário.
O 1 e 2, sim. Muito bem. Agora, há um conjunto de sugestões da DAPLEN, que os seus deputados têm em vosso poder, designadamente aquela que a senhora deputada Mónica Quintela acabou de referir, que já foi detectada e, portanto, corrigida. E eu pergunto se há alguma objeção, alguma alteração. Senhora deputada Mónica Quintela, faz favor.
Quando referem que foi corrigida a gralha, como é que ficou, Sr. Presidente?
Crimes de terrorismo.
Mas isso não... Não existe crimes de terrorismo, não existe crimes de terrorismo. Estava aqui... Não. A lei de combate ao terrorismo não tem nenhum crime que se chama crime de terrorismo. O que tem, por exemplo, são infrações relacionadas com o grupo de terrorismo, no artigo 3º, infrações terroristas e infrações relacionadas com atividades terroristas, prevista no artigo 4º, e financiamento do terrorismo, no artigo 5º-A.
Nós, o que é que sugere, Sr.
Presidente? O que sugiro é que na senda e na esteira do que está atrás, por exemplo, aqui na linha 7, na sub-linha 7, que diz crimes previstos na lei número 109/2009, aqui que pudesse ficar seria no âmbito de crimes, portanto, crimes previstos na lei de combate ao terrorismo, vírgula, aprovada pela lei número 52/2003, vírgula, de 22 de agosto.
Muito bem, está feita uma sugestão para esta norma. Pergunto se há... Intervenções? Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós compreendemos a sugestão, mas não vamos acompanhá-la, porque nos parece que a formulação, ainda que tecnicamente menos rigorosa, porventura, é mais restrita, porque não exceciona da aplicação da amnistia todos os crimes previstos nessa lei. Portanto, eu acho que se o legislador... Acho que se na PPL se tivessem querido incluir todos os crimes propostos na Lei 52/2003, ter-se-ia dito isso, o que não é o caso. E, portanto, parece-me mais prudente a exclusão apenas do terrorismo.
Mas que fique expresso o crime de terrorismo?
Deixa-me só aqui. Como é que está? O crime de terrorismo não existe.
Sr. Deputada, só um segundo. Tal como está. Crime de terrorismo, é isso? Crime de terrorismo. Deputada Mónica Quintela, queria usar a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria ver como é que está na versão. Como é que está na redação inicial, que eu não está.
Por crimes de terrorismo.
Também já está esse erro? Se não há acordo do PS, mantém-se o erro.
O próprio índice sistemático do diploma fala não em crimes de terrorismo, mas em terrorismo internacional.
Claro.
Infrações terroristas. Portanto, o terrorismo vagueia por este diploma.
De forma terrorista.
Com facilidade com que nós...
De forma terrorista.
Ficará a redação que está... Portanto, a única coisa que fazemos nesta norma é retirar, isso mesmo, a repetição que nela consta. O resto mantém-se e quanto às outras sugestões, não concordamos com elas, estamos de acordo. E, portanto, isto não se vota bem, não. Portanto, vamos votar nos termos que ficaram aqui definidos e alterados. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. E agora passamos a um segundo diploma, que é a proposta de Lei 55, que cria o regime jurídico aplicável ao controlo e fiscalização do pessoal que cria segurança da aviação civil em exercício de funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Aqui havia... Srs. Deputados, eu chamo a atenção para uma proposta de alteração que está num anexo, não no texto do diploma, mas num anexo enviado pela DAPLEN. Me parece que é merecedor de alguma atenção da nossa parte, que é o artigo 26, número 1, alínea A, ponto III. Portanto, o que nós teremos que fazer relativamente a esta sugestão é se a aceitamos ou não. Sim. O PS diz que sim, que aceita. Portanto, a redação proposta utiliza um conceito indeterminado na aplicação da contraordenação, não identificando quais serão os destinatários da norma. Depois sugere aqui uma abordação. Hã? Depois sugere uma redação. Aceita também o PSD? PCP, Chega, Iniciativa Liberal, portanto, estamos de acordo. Pergunto-se relativamente às outras normas, às outras sugestões dos serviços, há alguma objeção? Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ainda não, porque a sua deputada Moranga Quintela tem a palavra, faz favor. A sua deputada Mónica Quintela não usa da palavra, mas vai usar. Faz favor.
Relativamente ao artigo 27, número 2, entendemos que se deve manter a redação inicial.
Portanto, é este o entendimento do PSD, o artigo 27, número 2. A deputada Mónica Quintela entende que se deve manter a redação inicial, sem a alteração proposta pela DAPLEN. Eu pergunto às outras forças políticas. Como? Putestativo. Ah, sim, mas é isso que eu estou a perguntar, se é a oposição. Aí opõe-se à alteração? Ah. Portanto, opondo-se à alteração, ficará com a redação original e não com a do... Agora, há aqui uma outra que temos também, acho, que alguma atenção, que é o artigo 3º, 2 e 3, em que se coloca à consideração da Comissão se pretende uniformizar estas expressões taxa e teor ao longo do diploma. Porque as referências a taxa e teor não são uniformes, e então faz-se a sugestão de uniformização. Também me parece bem, não é? De acordo? Portanto, estamos todos de acordo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Presumindo que não há mais nenhuma questão a levantar. Temos agora a proposta de lei 76, completa a transposição da decisão 4, 2002-584 e das diretivas 2010-64, 2012-13, 2013-48, relativas ao processo penal e ao mandado de detenção europeia.
Era ainda sobre a anterior proposta.
Diga-se.
Só porque também reparei agora que nas notas das sugestões enviadas se assinala a questão da entidade fiscalizadora não ser concretizada quem é. Mas eu acho que sendo este diploma depois equiparável àquele que é do pessoal de rodoviário, não justifica estar a colocar a entidade, mas ainda assim acho que, tendo em conta que isto depois pode influir na aplicação e na percepção daquilo que se entende, acho que era importante pelo menos abordarmos essa questão, porque é a PSP e a GNR, julgo eu, que são as entidades fiscalizadoras, mas...
Sim. Portanto, o que os serviços dizem é, assinala-se que ao longo do diploma é várias vezes utilizada a expressão entidade fiscalizadora sem identificação de uma entidade específica. Uma vez que esta expressão se revela indeterminada, coloca-se à consideração da Comissão se pretende clarificar estas referências. Mas quer dizer, todos nós conhecemos as competências das forças de segurança.
Claro.
Portanto, ainda não vi nenhum diploma que diz se é a PSP que é chamada, ou a GNR, ou a Polícia Judiciária.
Eu ia só chamar a atenção para esta nota e, na minha opinião, mas queria colocar aos restantes, não justifica, até porque existe um regime que até se aplica analogamente. E, portanto,
não justifica não estar justifica a especificar se é uma força de segurança ou outra.
Na minha opinião,
é isso mesmo.
Era
estamos
isso,
de acordo
era
também.
Isso que ia colocar.
Sim. Sou deputada Mónica Quintela. Portanto, estamos todos de acordo. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me dá licença, o Sr. Deputado André Coelho Lima tem que se ausentar e, nessa medida, solicitava que os... Não, mas se era possível... Se era possível... Se era possível, o que eu queria perguntar é se era possível... Se era possível que, se ninguém se opusesse, que as redações previstas nas alíneas E, relativamente à política criminal, às orientações da lei de política criminal, e H e J, que têm a ver com o RASI, que têm a ver com o RASI, se pudessem ser feitas agora?
Então vamos fazer assim. Vamos agora àquilo que eu já referi, depois então faremos esses dois. O que eu referi é a proposta de lei 76, que completa a transposição de decisões-quadro e de diretivas da União Europeia relativas ao processo penal e ao mandado de detenção. Portanto, temos aqui uma atenção especial para o artigo 92, em que é sugerida uma nova sistematização do diploma. Ora, eu acho que ele está bem, não é? Portanto, não precisa aqui de novidade nenhuma, nem de estarmos para aqui a mexer nisto, não é? Muito bem. E agora, no artigo 92, número 3, talvez substituir a autoridade por entidade. Porque no número 2 do artigo 92 é a entidade que está e entidade é mais curial que autoridade, não é? Portanto, fazemos também essa alteração, não há oposição. No que diz respeito às restantes sugestões, não há nenhuma intervenção. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, sobre as sugestões da DAPLEN, temos apenas a registar a oposição quanto à proposta de nova inserção sistemática do artigo 10A. Portanto, a DAPLEN propõe que passe a ser o número 5 do artigo 17. Ora, se passasse a ser o número 5 do artigo 17, restringia a aplicação desta, o cumprimento desta orientação às situações em que o Estado português é o Estado de execução do mandato de detenção europeu. E nós queremos que se aplique tanto nestes casos como nos casos em que o Estado português é o da emissão do mandato de detenção europeu. E por isso não podemos aceitar que isto fique neste artigo, tem que continuar a ser um artigo autónomo. Muito obrigada, senhor.
De acordo também, relativamente à leitura feita pelo PS. Pergunto se há oposição. Muito bem. Não há oposição. Portanto, pergunto se há mais intervenções. O senhor deputado Moedan Quintela, faz favor. Faz sentido, porque no número 2 diz, para efeitos do número anterior, a presente lei procede à terceira alteração. Este ainda não faz aqui falta nenhuma. Portanto, estamos de acordo em retirar o ainda. Estamos de acordo. Não há mais nenhuma intervenção.
17 mantém a redação inicial, certo? Certo, muito bem, certo.
Portanto, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Onde é que estão os outros dois agora? Agora vamos à proposta de lei 74. Define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2023-2025. Há aqui, embora poucas, sugestões de alteração. Talvez uma atenção especial ao artigo 5º, onde se lê, tendo em conta a gravidade dos crimes e a necessidade de evitar a sua prática futura, são considerados crimes de investigação prioritária para efeitos da presente lei. E a DAPLEN sugere só são considerados crimes de investigação prioritária. Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não temos nenhuma objeção quanto a essa alteração. Tínhamos duas pequenas dificuldades, mas no artigo anterior, no 4º. Portanto, relativamente, estamos de acordo com as sugestões propostas, com as sugestões feitas pela DAPLEN. Só temos duas dificuldades no artigo 4º. Na linha B, a DAPLEN eliminou um I e pôs uma vírgula, o que altera o sentido, porque ficou o furto em viaturas e o furto qualificado, o roubo em residências e em edifício comercial. Ora, nós achamos que se deve manter o I entre qualificado e o roubo, porque só queremos incluir o furto qualificado em residências e edifício comercial ou industrial. Portanto, a eliminação da vírgula fez com que todo o furto passasse a ser crime de investigação prioritária, o que não pretendemos. E a outra alteração tem a ver com a linha G, que também não aceitamos. Estava ambiente de saúde e a DAPLEN propõe serviços de saúde, que é mais restrito e exclui, por exemplo, as análises clínicas, a imagiologia, a radiologia. Portanto, pretendemos que continue a ficar ambiente de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 5º, que o Sr. Presidente referiu em primeiro lugar, contrariamente àquela que foi a posição agora manifestada pelo Partido Socialista, consideramos não ser de aceitar a sugestão da DAPLEN, essencialmente porque quando o legislador escreve, tendo em conta a gravidade dos crimes e a necessidade de evitar a sua prática, em princípio é porque o quis escrever. E as alterações de redação, em nossa opinião, devem cingir-se à organização textual e não alterar o próprio sentido que o legislador quis atribuir, como penso que aqui acontece. Sucede que, para além disso, parte-se aqui de um certo princípio, ou esquece-se que trata-se de uma lei temporária, ou seja, é uma lei que é suposto só estar em vigor durante 2 anos, tem uma vigência bienal. E, portanto, é por isso mesmo que está esta referência aqui, não é? E é por isso também, aproveito para ir ao artigo 3º, que é feita a idêntica alteração com a qual nós também não concordamos. Ou seja, o artigo 3º diz, nos termos daquilo que foi aqui aprovado, durante o período de vigência da presente lei, constituem objetivos específicos da política criminal e propõem os serviços tirar o durante a vigência da presente lei. E nós consideramos que deve estar, precisamente tendo em conta, o caráter temporário da lei de política criminal. Ainda neste artigo 3º, propõem os serviços, com o que concordamos, acrescentar os crimes de auxílio, os crimes de incêndio florestal, perdão, sim, concordamos com essa introdução, no entanto deve estar antes de auxílio à imigração ilegal, porque também é um crime, ou seja, é uma questão de sistemática, deve ser incluído, porque se trata de crimes, mas deve ser colocado, em vez de no sítio onde está, antes de incêndio florestal, antes de o auxílio à imigração ilegal, porque assim a sistemática fica mais correta. E por último, relativamente ao artigo 4º, compreendemos o argumento agora utilizado pela senhora deputada Cláudia Santos. Por acaso íamos concordar com a sugestão dos serviços de alterar ambiente de saúde para serviços de saúde, mas parece o argumento razoável e, portanto, concordamos com aquilo que foi dito pela senhora deputada Cláudia Santos. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Pergunto se há intervenções. Não havendo pedidos de intervenção, portanto, o que acaba de ser referido pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, ficará consagrado. Pergunto se há mais pedidos de intervenção relativamente às alterações sugeridas. Não havendo, vamos votar com as alterações introduzidas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora é o...
Não.
E onde é que está o 83? Mas esse é meu ou é seu?
Não era seu, mas eu tinha que
ir. Sr. Presidente.
Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Sim, se me permitisse, só a razão pela qual...
Peço desculpa, deixe-me anunciar
sim,
primeiro.
É isso mesmo, ou seja, estou a tentar explicar ao Sr. Presidente a razão pela qual solicitamos que estes pontos fossem analisados em sequência, designadamente o projeto de resolução da IEL e do PSD, que vêm a seguir ao ponto do regimento, é porque os vamos propor fundi-los, não é? Isso tem uma lógica até de economia dos trabalhos. E por isso propusemos que fosse feito imediatamente a seguir, entrando-se em seguida no regimento, se estivesse de acordo naturalmente. Exatamente, porque há dois projetos de resolução, um da Iniciativa Liberal e um outro do PSD, relativamente à mesma realidade que é o Relatório Anual de Segurança Interna. Certo? Ah, pois, mas ele não está aqui. Está aqui, está. O texto do projeto está aqui. O nosso é o 622 e o da IEL é o 316. É isso.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, eu penso que a circunstância de não haver fusão neste caso é porque eles tiveram momentos de aprovação diversificados e, portanto, acabaram por ser, diria eu, inadvertidamente dados como aprovados em... Inadvertidamente, isto é, consolidou-se uma aprovação final de ambos e, portanto, ambos foram aprovados a título final, portanto, ambos terão de ser publicados. E, portanto, escapou, digamos, o ideal que deveria ter sido a fusão, mas agora diria que não há nada a fazer.
É esta a razão, agora apresentada pelo deputado Pedro Delgado Alves. Portanto, há, de facto, a obrigatoriedade de publicação de todos eles. Não é?
Exato.
Uma vez que foram aprovados em momentos diferentes.
Verdadeiramente a única razão de intervenção era...
Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Desculpe, Sr. Presidente. Verdadeiramente a única razão de intervenção era sugerirmos a fusão, não sendo ela tecnicamente possível, a minha razão de intervenção é nenhum dos dois pontos.
Estamos aqui na proposta de lei 83, que transpõe a diretiva 2021-1883, relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado. Isto aqui está bem, ou não? Mas eu não tenho isso. Ah, vamos às extras primeiro. Ora bem, para além daquelas que são sugeridas pela DAPLEN, os nossos assessores identificaram outros problemas. Artigo 6º, número 1, a entrada e a saída de território português efetua-se pelos postos de fronteira e efetuam-se. Uma vez que é a entrada e a saída, e não só a entrada, nem só a saída. Portanto, estamos de acordo relativamente a isso. Depois, no número 7, o disposto do número 1 não prejudica que a entrada em vigor, e há aqui uma sugestão no sentido que o disposto do número 1 não impede que a entrada e a saída do território português sejam efetuadas pelos aeródromos. Portanto, em vez de prejudica, impede. E em vez de seja, sejam, e em vez de efetuada, efetuadas. Há alguma objeção? Não havendo nenhuma objeção. E agora temos aqui no artigo 26, número 4. Onde é que está o julgar? Número 4, no âmbito do parecer previsto no número anterior, sempre que julgar, necessário justificar, em vez de julgar, entender. O julgar tem um caráter muito mais parentório que entender. Não é? O julgar cabe a quem tem competência para julgar, o entender é para quem não tem. Portanto, estamos de acordo também com essa alteração. E agora? Sim. Agora, o artigo 26, número 5, tem esta característica. Termina em, tendo em conta o princípio da proporcionalidade e as circunstâncias específicas do caso concreto. E entendeu-se que seria mais correto começar com esta frase. Ponderados o princípio da proporcionalidade e as circunstâncias específicas do caso concreto, o pedido de concessão de cartão azul à União Europeia é indeferido quando? Nossos juízes. Ótimo. Portanto, estamos de acordo, não há pedidos de intervenção e passamos à frente. Agora temos uma questão aqui que é uma frase que consta aqui que é tem em conta. É uma frase que eu confesso que não gosto, não é? E em termos de logística é muito raro ela ser usada. E portanto, por exemplo, no artigo 121F, número 3, sem prejuízo do previsto nos números 1 e 2, as decisões de cancelamento ou de indeferimento da renovação têm em conta substituir por observam. Ou? Como? Então é assim. Sem prejuízo do previsto nos números 1 e 2, as decisões de cancelamento ou de indeferimento da renovação observam o princípio da proporcionalidade e as circunstâncias, em vez de têm em conta o princípio da proporcionalidade e as circunstâncias. Estamos então... E no 121N número 1, temos uma questão idêntica à anterior, que é, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, proporcionalidade e as circunstâncias específicas do caso, em vez de ficar no fim, passar para o princípio, da mesma forma que se fez anteriormente. Portanto, estamos de acordo com estas normas. Agora, pergunto se há algum pedido de intervenção relativamente às sugestões feitas pelos serviços da Assembleia da República à plena. Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor.
Sr. Presidente, apenas uma... ou duas sugestões muito rápidas, relativamente ao 212, o artigo 212, o número 11, onde ficava melhor, em vez de dizer com vista a facilitar os procedimentos na emissão de títulos, ficaria melhor mantendo esta redação, passando-a como estava inicialmente. Também no número 3, o número 2, do artigo 3º, o retirar... Artigo 121M da Lei 23 de 2017, no número 2, onde se lê, ficou sugerido, quando aplicável, nos termos do número anterior, os pedidos de cartão UE no território nacional e, quando aplicável, nós entendemos que não se justifica manter a expressão quando aplicável. M 121M da Lei 23 de 2017
2007,
peço desculpa. Sim, número 2, nos termos do número anterior, os pedidos de cartão UE no território nacional.
Número 3.
Eu tenho 2, peço desculpa. Então, até o artigo 3º. Ok. Sim, mas quando aplicável, não ficar o quando aplicável. Entendemos que o texto fica mais confuso. É uma redundância, sim. É já quando aplicável por natureza. É uma redundância, Sr. Presidente.
Portanto, a sugestão do Sr. Deputado Emílio Cerqueira é no sentido de retirar quando aplicável. No 121M, número 3.
Sr. Presidente.
Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Precisamente neste artigo, no 121M da Lei 23/2007, as sugestões que cada pleno faz são absolutamente diferentes daquilo que foi aprovado no plenário. E, portanto, nós entendemos que deve ficar a redação que ficou aprovada em plenário e não alterar, inclusivamente mexer em prazos, que não foi o espírito daquilo que foi aprovado.
É todo ou é só no artigo... No
número 2 e número 5, Sr. Presidente, cinco, os dois números,
mesmo.
Sim.
E quanto a esta sugestão da deputada Emília Cerqueira? Muito bem. Não sei se há mais pedidos de intervenção relativamente a este. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por unanimidade. E agora? Sim. Temos agora o projeto de lei, os projetos de leis 709 e 848. Aprovados em 19 de julho em plenário. E temos as alterações feitas pelos serviços, pela DAPLEN. E no artigo 40 há aqui uma... Sim. Vamos aqui ao artigo 40 porque também há aqui mais umas alterações. No número 2... A aquisição e a detenção para consumo próprio e acrescentar das plantas, porque não é só substâncias, não é? Ou preparações, plantas, substâncias ou preparações referidas no número anterior constitui contra-ordenação. Estamos de acordo relativamente a isso. E no número 4, no número 3, a aquisição e a detenção das plantas, substâncias ou preparação referidas no número 1. Ou seja, retira-se o consumo próprio, uma vez que nós não sabemos para que efeito é, dado que no fim, se refere, constitui indício de que o propósito pode não ser o do consumo. Portanto, é contraditório. Portanto, retiramos. Ficará da seguinte forma. A aquisição e a detenção das plantas, substâncias ou preparação referidas no número 1, que exceda a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias, constitui indício de que o propósito pode não ser o de consumo. Estamos de acordo todos? Portanto, era isto, não é? Pergunto se há alguma intervenção relativamente às restantes sugestões. Sra. Deputada Cláudia Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que acabou de se dizer para o artigo 40 depois tem de ser replicado na alteração ao artigo 2º da Lei 30/2000, não é? A nossa outra questão tem exclusivamente a ver com a denominação, os serviços propõem, a DAPLEN propõe, clarifica o quadro normativo penal relativo à detenção de droga. Ora, como o que se quer criar é também um regime contra-ordenacional e não penal, aquilo que sugeria é que clarifica o regime jurídico relativo à detenção de droga. Em vez de ficar, clarifica o quadro normativo penal, na medida em que há uma detenção... Estamos a falar no título. Ou seja, como se esclarece que a detenção para consumo não é crime, é contra a ordenação, não devia ser quadro normativo penal, porque é também contra a ordenacional. O que sugerimos é que clarifica o regime jurídico relativo à detenção de droga para consumo, independentemente da quantidade. Obrigado.
Relativamente à primeira parte da sua intervenção, concordo, claro. E relativamente a esta, eu vou ler como a Sra. Deputada Cláudia Santos pretende que fique. E o PS. Clarifica o regime jurídico de detenção de droga para consumo. Não é isto? O regime jurídico relativo à detenção de droga para consumo, independentemente de... e por aí adiante. Não, é que isto não é, de facto, não há aqui um quadro normativo penal, não é? Há um... Sra. Deputada Mónica Quintela, faz...
Sr. Presidente, a ser assim, também tem que ser alterado na parte do objeto, exatamente, na presente lei, porque aqui diz que clarifica o quadro normativo penal, portanto teria que fazer depois aqui a harmonização, e não temos nada a opor relativamente a isto.
E se no artigo 1º ficar a presente lei clarifica o regime sancionatório relativo à detenção? De acordo? De acordo? E no título? Também pode ser? Sim? Muito bem. Então ficará o regime sancionatório. Clarifica o regime sancionatório relativo à detenção de droga para consumo, independentemente da quantidade e por aí adiante. Pergunto se há mais intervenções relativamente às sugestões. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aqui ao número 4, in fine, do artigo 40, em que se propõe para uma comissão para a dissuasão da toxicodependência prevista tal, 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 nós propomos que seja para a competente comissão de dissuasão de toxicodependência, uma vez que até são previstas várias comissões, até distritais. E parece-nos mais rigoroso que fique para a competente comissão e sem necessidade de ser com maiúscula, não é? A comissão e a de dissuasão, ficando a competente comissão de dissuasão de toxicodependência, depois prevista no decreto-lei, tal, tal, tal. Não é? Em vez de ser para uma, como para uma comissão.
Muito bem. Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós aqui, aceitando esta denominação por extenso que a DAPLEN propõe e a referência à lei, preferíamos que ficasse tal como na versão aprovada, que foi encaminhamento para comissão. Saiu uma, e só encaminhamento para comissão de dissuasão da toxicodependência. Foi, aliás, a versão aprovada.
De facto, a versão aprovada inicial, a inicial é essa. Não é? Enfim, sim. Portanto, ficará dessa forma. Portanto, Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, também relativamente à alteração que propõe para o artigo 4, nós pretendemos que seja mantida a redação que foi aprovada em plenário, porque entendemos que esta aqui é limitadora, atendendo a que a portaria nunca foi atualizada, portanto está desatualizada, exatamente, não sabemos se é necessário revogar e proceder a toda uma nova portaria, se é necessário, se bastará uma atualização e, portanto, entendemos que esta redação proposta é limitativa e, como tal, que se mantenha, pretendemos que se mantenha a redação aprovada em plenário, por favor.
Portanto, pretendendo o PSD a redação inicial, ficará a redação inicial. Quanto ao mais, não há intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora... isto... Ah, eu quero aqui despachar, é isto. E o que é que há a seguir?
Aqui são os três projetos de resolução.
Não, vamos honrar. Senhoras e senhores deputados, vamos a uma coisa mais complicada que se chama RAR. É uma coisa rara, de facto, não é? Pois é. Que é o regimento da Assembleia da República. Há um conjunto de sugestões por parte dos serviços. E eu pergunto ao Sr. Coordenador do respectivo Grupo de Trabalho, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se pretende usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a forma mais produtiva é o PSD enviou um conjunto de algumas normas em relação às quais entendo que não há, que se vai para além. Eu próprio tenho três também, algumas coincidentes. Portanto, se calhar sugeria percorrer por ordem destas que foram assinaladas. Eu assinalaria quais são aquelas em relação às quais também gostaríamos de dar nota de não acompanhamento das propostas da DAPLEN, ou pelo menos de necessidade de reverificar. E víamos só essas, acho que não, nas restantes presumo-se, ao contrário, que não é o caso. Senhor então, Presidente, se calhar seguir o documento do PSD, eu intercalo as que tenho.
Começamos pelos do PSD.
Ok, isso bem, também. Okay.
Portanto, os do PSD foram apresentadas a título de texto de auxílio, não é isso, deputado Carneiro? Deputado Carneiro, só um bocadinho. E não foram distribuídas, uma vez que não houve tempo para o efeito.
Foram.
Entretanto foram distribuídas, não é? Ah, ótimo. Portanto, os seus deputados têm a vosso poder essas sugestões. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado Carneiro para as expor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. Portanto, a primeira das observações que fazemos é logo para discordar daquilo que é proposto, portanto, mantermos o que estava aprovado, que é o artigo 44, número 1. Portanto, quanto a isto, acho que não há grande objeção. Depois, no ponto 2, estou a seguir o nosso e-mail, não é? O artigo 62, número 2, a linha A. Aquilo que propunhamos, eventualmente, era que ficasse aquele, mas aqui, pronto, já sujeito à discussão, não é? Aquele ou aqueles, não é? Mas não aquela. 62, número 2, a linha A. O 44, número 1, nós opomos-nos à proposta dos serviços.
Mas ou aquelas?
Uma questão de género.
É.
Conjunto de 10 iniciativas. Conjunto de 10 iniciativas.
Exato, ou seja, aquelas ou aquele, mas não aquela.
Não, mas o que propõe é que passe a ser aquela.
Isso é os serviços, não é?
Tem toda a razão. Não, acompanhamos. Sim. Aquelas é mais. Acompanhamos a não alteração. Basta um. Até por economia processual. É mais rápido. Temos todos para assim. É adesão pelo silêncio.
Desde que não digam que na redação final foi o Bloco Central que chegou a uma conclusão.
Portanto, ponto 3, o PSD discorda da sugestão, 96 número 5, não é?
É, PS também discorda. Porque, de facto, ela dá um escopo mais restrito ao objetivo, é não ser apenas artigos avocados, é ser qualquer aditamento. E, portanto, a intenção expressa da alteração fica desvirtuada se for aceite a proposta de redação. Também concordamos.
Sim, depois o 3, o 4 e o 5, nós opomos-nos também àquilo que é proposto pelos serviços. Portanto, também acho. Opomos-nos. Portanto, manter o que estava aprovado.
Também concordamos com a oposição na 4. Somos agnósticos em relação à 5, portanto.
Na 4?
Na 4, sim. É o 104, número 8.
Depois, no 6, já é sujeito à discussão, não é? Portanto, aqui nós fazemos uma sugestão. Só um segundo. Sim. Portanto, no fundo, a parte que está sublinhada, caso ainda seja substituído antes de concluída a discussão. Portanto, concluída é o inciso que propomos que seja adicionado, não é?
O PS concorda com a proposta do PSD?
PS concorda com a proposta do PSD?
E depois no artigo...
Já agora, o Sr. Deputado Carneiro, só para... Aqui em causa está, na redação que vem proposta, teria que estar substituído antes da discussão. Na verdade, isso prejudicaria o objetivo, que é facilitar, dentro do possível e do razoável, a substituição do texto. E o fundamental é que ele seja antes da conclusão da discussão, é o sentido que corresponde ao que foi abordado na altura e, portanto, a questão principal, que é depois quando é que é votado, continua inalterada, mas pelo menos dá-se a folga adicional que até à conclusão da discussão pode o autor ainda ir a tempo de trocar a versão.
Esta última intervenção foi pela voz do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Fica registado. Sr. Deputado Carneiro, faz favor, continuar.
Portanto, depois no 148, número 2, é exatamente no mesmo sentido, não é? Portanto, também aquilo que incluímos é no sentido de compatibilizar também com o que tínhamos visto antes, não é?
Também concordamos.
PS concorda igualmente, as outras forças políticas também. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sim. Depois, no ponto 7, que é o artigo 128, número 2, portanto, nós propomos que se coloque, portanto, de resolução com afinidade de objeto.
E aqui não acompanhamos e gostava de explicar porquê. Porque na versão...
Deputado Pedro Delgadão, faz favor.
Não acompanhamos pelo seguinte. Parece-nos que a redação que consta atualmente, ela refere que caso constem do guião de situações mais do que um projeto com afinidade de objeto, não é apenas projetos de resolução, porque os serviços têm entendido que, por vezes, quando há projeto de lei e projeto de resolução, nesse cenário, quando é um agendamento comum, o projeto de resolução baixa à comissão. E, portanto, não dizer projeto de resolução, pelo menos a nosso entendimento, não é lapso, é intencional. Portanto, eu não incluiria aqui a referência a projeto de resolução, porque não tem sido esta a prática da DAPLENA, porque mesmo quando há projeto, mais do que um projeto, mesmo que uns sejam de lei e outros de resolução, baixam todos, têm baixado todos à comissão e parece-nos que isso faça sentido. Na verdade, em rigor, o que se calhar deveria dizer era uma outra coisa e fazia uma sugestão alternativa. Era, caso conste do guião de votações mais do que um projeto ou proposta sobre o mesmo tema, porque pode haver uma proposta de lei, com a finalidade objeto, isso de acordo, os mesmos são submetidos a uma votação da generalidade em plenário, etc. Porque, na verdade, o entendimento que os serviços têm dado é este e não nos parece desadequado. Porque, às vezes, um partido formula como um projeto de lei, o outro como um projeto de resolução e pode haver espaço para trabalho de especialidade e, portanto, até haver uma retirada de um ou do outro. E, portanto, a sugestão seria similar e passar-se a ler. Caso conste do guião de votações mais do que um projeto ou proposta sobre o mesmo tema, os mesmos são submetidos a uma votação... afinidade de objeto, peço imensa desculpa, estava a ler no sítio errado. Caso conste o guião de votações mais do que um projeto ou proposta com afinidade de objeto, os mesmos são submetidos a uma votação na generalidade, etc, etc. É isto. Eu estava a ler, peço desculpa, não estava a ler na sugestão do... Estamos a fazer uma alteração por cima da alteração do projeto. Bem, sei que a epígrafe é do artigo 128, é projetos de resolução, mas ao não dizê-lo e falar, fazer referência a projeto e proposta, isto ainda fica agravado, e sendo essa a prática, eu acho que o elemento interpretativo que estamos a produzir neste momento...
Deputado Carneiro, quanto à resolução?
Nós, quanto à resolução, na verdade, não tínhamos proposto nada. Portanto, o que nós propunhamos era a questão da afinidade do objeto. Portanto, acompanhamos aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse, acrescentando-se a afinidade do objeto e retirando, então...
Retira-se o de resolução, mas acrescentava o de, ou proposta. Porque pode ou ser uma proposta. Pode sim. Não ser um projeto...
É o que,
ser...
é o que aqui temos, sim.
Ou seja, é o que eu ditei agora, não o que está no texto.
Sim, 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 sim. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sim. Depois...
Acabou. Ai, não, está aqui. 211. 211, número 3.
211, número 3. Nós propomos que se acrescente, portanto, a audição realizada na reunião. Não é? Portanto, o que está sublinhado. Também sujeito à discussão, naturalmente.
Porque não é a reunião que se organiza, pode haver outros assuntos. não é a reunião que se organiza, pode haver outros assuntos.
O Partido Socialista... Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Concordamos com a proposta.
PS concorda, as outras forças políticas também. E agora o 233, 3 e 4.
Aqui opomos-nos à proposta dos serviços, portanto é relativamente simples. E por fim, o ponto 10.
Sobre 233, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Somos indiferentes, abstemos-nos, portanto não nos opomos à alteração.
Fica registada a indiferença do PS. Sr. Deputado Carneiro.
Não nos opomos à oposição, portanto.
Ainda a oposição. Não é? Até ver. Até ver.
É sempre assim.
Depois, no ponto 10, o artigo 264, os serviços tinham feito aqui um alerta e parece-nos que esse alerta faz sentido para evitar repetições.
Não é? Tendemos também a concordar.
Da eliminação.
Eliminação do 264 e consequente a alteração da norma da republicação, perdão, da norma da renumeração e a... E, portanto, é só eliminá-la e depois renumerar, mas é só isso.
Muito bem. Estão terminadas então as sugestões apresentadas pelo PSD e agora temos as sugestões a apresentar pelo PS, conforme disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem dou a palavra.
Muito bem. O 148 é a matéria... Ah, peço desculpa, este já foi consumido pela proposta do PSD, portanto é a mesma matéria. Portanto, ficando nos termos em que o PSD sugeria, desde que antes de terminada a discussão, portanto, é como já tínhamos visto. Depois, no artigo 94A... Diga? Está visto já? Nos termos em que ficou há instantes, portanto... Não estava... No 24A, número 1... é que nos parece que há aqui uma alteração de sentido, que restringe o objetivo. Porque se acrescenta, no caso, o sentido de voto ser diferente do seu grupo parlamentar. Ora, é para todos os casos, não é apenas para o caso em que o voto é divergente. Como há uma votação à distância e ela tem de ser visualizada, mesmo que seja concordante, à partida, este inciso gera mais dúvidas e não foi discutido. Portanto, este não podemos mesmo acompanhar, que é o 24A, número 1. Que é a parcela de que sempre que a forma...
Deputado, nós temos o 24, número 1.
94, Sr. Presidente.
Ah, 94. 94,
peço imensa desculpa. 94...
Estávamos todos no 24.
Estava a comer a palavra. 94A, número 1. Ora, a proposta dos serviços acrescenta um inciso, no caso de o sentido de voto ser diferente do seu grupo parlamentar, que não acompanhamos, porque altera, restringe... É manter como está aprovado, exatamente. E depois, ainda no 94A, agora no número 3... apenas uma precisão, portanto, não havendo dificuldade quanto ao início, portanto, quanto à redação proposta pelos serviços, no caso de votações para eleições, verificando-se a primeira parte do número 1, portanto, isso tudo bem, desde que requerido antecipadamente, já tendo sido entregues as listas candidatas. Ora, a cargos externos é um inciso que restringe o objeto da norma, porque não é só para cargos externos, pode ser uma eleição de um secretário da mesa que tenha que ocorrer intercalarmente, pode ser a eleição de um órgão interno da casa, e, portanto, este a cargos externos não é de incluir porque circunscreve a utilidade da norma nestes casos, que não sendo frequentes, também não são assim tão raros. Pode acontecer.
E finalmente... todas as eleições em urna.
É todas as eleições em urna, exatamente.
E depois, consignado no relatório.
Diga?
Está consignado no relatório das votações.
Sim. Aliás, eu ia só dar nota que até penso que o inciso depois que é proposto pela DAPLE no fim, esse quanto até é clarificador, por escrutínio secreto, portanto até deixa claro. Agora, por escrutínio secreto, de facto não são só órgãos externos, também pode ocorrer eleições internas. Finalmente, a última nota é no artigo 100B, em que os serviços, neste caso, onde é que ele está? Ah, peço desculpa. 100B. A DAPLEN propõe uma alteração da designação de interrupção dos trabalhos para suspensão dos trabalhos, contudo, a terminologia que é usada para o plenário é interrupção dos trabalhos. E parece-nos que é exatamente a mesma figura e, portanto, parece-nos que deve manter-se no 100B, ou que se deve usar o mesmo conceito para as comissões do que se usa para o plenário. E, portanto, era, no fundo, não alterar e ficar a interrupção dos trabalhos, sendo que é irrelevante se é a interrupção ou suspensão, porque aqui não há contagem de prazos, não se reinicia ou o que seja, portanto, é só para usar a mesma terminologia. E parece mais curial não alterar aqui do que estar a alterar na outra sede. É um artigo no qual não se mexeu. E da parte do PS é tudo, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora um conjunto ainda de sugestões feitas pelos serviços e eu pergunto se há intervenções relativamente às mesmas. Não havendo da parte de nenhum partido político, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, aprovado por unanimidade, está definitivamente fixado o texto do famoso RAR, o Regimento da Assembleia da República.
Tem que se mudar a imagem para as pessoas não se enganarem. Porque entre o 2020 e o, 2020, o anterior eu faço confusão. Não, a cor não, mas a imagem pelo menos. Aqui é aquela questão do não, não, não. Verde é a Constituição, azul é a coletânea parlamentar, vermelho é Lofar.
Não tem nada.
E este é o creme.
Portanto, projetos de resolução. Temos agora os projetos de resolução. Um primeiro que recomenda ao Governo que aperfeiçoe os dados constantes do relatório anual de segurança interna. Já aqui?
Não. Decidido que não se fundia.
Foi só decidido que não se fundia. Foi mesmo a única coisa que se decidiu.
Porque este tem esta dúvida.
Os serviços têm uma dúvida. Os seus deputados têm a vosso poder a dúvida dos serviços. Na alínea B, a seguir a disciplinares, em que artigo? Qual é o artigo?
É aqui,
Sr. Ah, portanto, na alínea B, a seguir a disciplinares. Sim, a iniciativa liberal. Seus deputados, sugerem os serviços, ou os próprios serviços têm uma dúvida se não seria, na alínea B, de a seguir a disciplinares, incluir a expressão em curso ou concluídos. Que é o mesmo que está na linha C. Na linha C está ao número de processos disciplinares em curso ou concluídos. Na linha B está ao número de processos disciplinares relacionados com agressões perpetradas. Não está esta coisa do em curso ou concluído. E os serviços perguntam, têm também esta dúvida, se não seria de repetir. Ainda não tiveram início, não é?
Porque isto foi a iniciativa liberal.
Sim, mas o que é um facto é que na linha C está em curso ou concluídos. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Por parte da Iniciativa Liberal, nada a opor em que se na linha B fique à semelhança da linha C, em curso ou concluídos.
PS aceita. O PS nada a opor também. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de resolução 622 do PSD. Este é do PSD. Não há nenhuma proposta de alteração.
É?
Portanto, há aqui minudências. Pergunto se os deputados concordam então com estas alterações sugeridas pelos serviços. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Depois temos o texto final dos projetos de lei relativos 679 e 687, com algumas alterações, que são só duas, e que os seus deputados têm a vosso poder, não há nenhuma intervenção. Podemos votar, quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para... Onde é que estão? Temos agora aqui um ponto em que tem a ver com o pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República relativamente à natureza da Federação Portuguesa de Futebol. Eu queria dizer que nós recebemos um e-mail do deputado Pedro Delgado Alves, ainda não foi distribuído. Não foi distribuído porque o deputado explicará a razão. Ao qual dou a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, aguardava por esse momento. É só para dar nota que não procediu à conclusão do parceiro à distribuição, uma vez que nos trabalhos finais de levantamento de antecedentes parlamentares, ao consulta da base de dados da AP, portanto da atividade parlamentar, se detectaram situações similares no passado, ou seja, 6 requerimentos também, que versavam também pedidos de documentação à Federação Portuguesa de Futebol, e em relação aos quais houve resposta num caso, noutros não, mas não estão todos disponíveis na AP. E, portanto, pedi já aos serviços para fazer o levantamento através, em alguns casos, do arquivo histórico parlamentar, noutros, através da consulta, para que possa ser incluído e ser, obviamente, são antecedentes relevantes, que dizem precisamente respeito à entidade cuja questão se coloca. Bem sei que esta matéria foi até incluída a pedido e com consenso de todos na reunião de hoje para tentar concluí-lo, mas penso que é mesmo um elemento que não pode deixar de constar no parecer, uma vez que são 6 situações anteriores em que houve pedidos e respostas em situações em tudo idênticas a esta. E, portanto, penso que concluída este levantamento, poderá até, na primeira reunião da primeira comissão que fizermos logo em setembro, mesmo antes da segunda legislativa, a concluir a matéria, porque há um outro levantamento paralelo que também é relevante, mas não é tão relevante quanto este, que é de outras entidades que, não sendo entidades públicas, também tenham sido objeto de pedidos por parte dos senhores deputados de requerimentos e que tenham tido ou não resposta. Mas este, sendo especificamente a mesma entidade, não pode mesmo, diria, deixar de ter reflexo e, portanto, dava esta nota e agradecia o auxílio dos serviços na detecção dos elementos. Muito obrigado.
Esse auxílio já foi desencadeado? E, portanto, se o parecer estava bom, com estas crescentes, ficará muito melhor, de certeza absoluta. E, por uma questão de lealdade, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dizer-lhe que eu vou pedir para ser feito um ofício ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, dando conta destas diligências que estão a ser feitas para a elaboração do parecer. Portanto, este já está. E agora não tenho mais nada. Temos aqui um requerimento do Chega. Onde é que eu tenho? Não, onde é que eu tenho a minha agenda? A minha agenda não, a ordem de trabalho. É isso mesmo. E dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Paes de Sousa. Só um bocadinho, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joana Sabreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queremos solicitar o adiamento deste requerimento para a primeira reunião da retoma dos trabalhos. Muito obrigada.
Portanto, está pedido o adiamento, é potestativo, tem que ser aceito. E é assim. Temos agora o ponto 5, que é ponto 6, que é a distribuição das petições. Temos a petição número 197, consideração de prazo de aceite de manifestação de interesse para contagem do tempo para nacionalidade. Tem 361 assinaturas. A quem é que cabe? É o PS? O PS cabe no melhor relator. Sr. Deputado Joana Sapereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Alexandra Leitão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficará a Sra. Deputada Alexandra Leitão como relatora. Petição 198, por mais cibersegurança nos equipamentos dos gabinetes dos ministérios e dos presidentes de Câmara Municipal. Tem 4 assinaturas, é admitir e concluir. Portanto, não há nomeação de relator. E agora? Temos agora a apreciação e votação das atas 97 e 93 a 97, 87 e 93 a 97, correspondente às reuniões de 21 de junho e de 5 a 18 de julho de 2023. Senhores deputados, alguma intervenção relativamente ao conteúdo das mesmas? Não havendo, podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Outros assuntos, senhores e senhores deputados, há um que é importante e que todos merecemos, que é ter umas boas férias. É esse o meu desejo, esse desejo aqui fica expresso e é para mim próprio e, e até breve, porque as férias passam bastante. Obrigado.